Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.
Já estou por aqui pronto para falar com você com muito carinho e com muito prazer. Estamos no programa A Voz da Profecia na série Vida em Família. E nesses primeiros dias temos pensado no relacionamento que marca o início de uma nova família, namoro, noivado, antes mesmo do casamento. Namoro e noivado, sem dúvida, esse é um bom teste para que o casal comece a vencer o egoísmo, né? A fim de que o casamento funcione bem no futuro. Eu não tenho dúvida de que nós, seres humanos, somos marcados por uma natureza que é essencialmente egoísta. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8, está escrito assim: Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Observe, se alguém não tem cuidado dos seus, e aí Paulo insiste e diz assim, especialmente dos da sua própria casa ou da sua família, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Quem ama, cuida. E é bom lembrar também que quem vive envelhece e quem envelhece enfraquece. Se o casal precisa um do outro na juventude, na velhice necessitarão ainda mais. Porém, limitações, ouça isso, podem surgir mesmo antes da velhice, por conta de uma doença, um acidente talvez. Viver é correr riscos. Ao se casar, você certamente dirá, estarei ao seu lado, aconteça o que acontecer. Eu vou cuidar de você, serei fiel e vou lhe amar na prosperidade e na adversidade, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Esse voto pode ser uma mera declaração formal, superficial e até hipócrita. Ou pode ser também a mais linda experiência, o mais forte testemunho e prova de amor. Quando é assim, o casamento cumpre o seu propósito e torna-se sublime e divino. Certa vez um amigo foi pedir permissão para se casar com a filha de uma senhora. Foi conversar com a mãe dela, porque o pai já havia falecido. E esse meu amigo, ao relatar a sua experiência, eu nunca mais esqueci. Ele disse que a mãe da sua esposa, né, que na época era apenas sua namorada, era uma senhora assim, muito forte, muito veemente e considerada uma mulher difícil. Então, quando ele foi falar com ela, a senhora disse assim, você tem certeza? Ele disse, sim. Você a conhece bem? Conheço. Então, ela disse, você gosta de cobra, é? E ele disse, mas como assim? E a senhora disse, minha filha é uma cobra jararaca nova, mas ela vai crescer e ficar igual ou pior que a mãe. Você já ouviu minha fama? Certamente você já ouviu, que eu sou uma mulher muito difícil. Minha filha será igual a mim. Se você quiser levá-la, leve-a. Mas ciente de quem ela é. E tem mais, meu filho. Não aceito devolução. Uau! Que impacto, hein? Bom, resumindo a história, ele levou. Ele se casou com ela e está casado já há mais de 40 anos. Todo casal precisa saber que ao casar-se, a família dele, a família dela, vem no pacote. Pai, mãe, irmãos, primos, tios, avós. Se você amar e respeitar a família do seu cônjuge, mais forte será o seu casamento. Porque quanto mais você ama e valoriza a família dele ou dela, mais próximos e unidos vocês ficarão um do outro. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Se você tentar separar seu cônjuge dos parentes dele, você enfraquece o seu próprio casamento. E então, difícil? Tem receio? Pensa em desistir? Pois pense bem mesmo. E como se diz no trânsito, na dúvida não ultrapasse. Adaptando, na dúvida não avance. É preferível terminar um namoro ou mesmo noivado a terminar um casamento. Outro ponto que eu gostaria de lhe mencionar hoje, concluindo nossa reflexão desse tema de namoro e noivado, eu fico triste ao ver alguns casais, quando planejam a cerimônia de casamento, eles revelam muito mais interesse na forma do evento do que com seu conteúdo e significado. Preocupados com decoração, comida, bebida, roupas que serão usadas, super ligados na aparência, porém desinteressados na essência, significado e propósito da cerimônia. O mais importante, o aspecto espiritual, a busca da bênção divina, muitas vezes é considerado algo secundário e quase irrelevante. Já mais de uma vez, ao perguntar aos noivos, e quanto à mensagem, o sermão do casamento, o que vocês esperam? A resposta? Que seja descontraído e curto. Triste, não é? Não se enganem, é a bênção do céu que nos une na terra, para um casamento verdadeiramente feliz. É muito bom ter alguém especial ao nosso lado, mas lembre-se disso, ninguém deve tomar o lugar de Deus na sua vida. Só Deus é perfeito, infalível e nos completa. Nunca podemos esperar isso de quem quer que seja. É imprescindível priorizar Deus em tudo. Em todo o tempo do seu relacionamento, seja antes ou depois de casados, a busca da bênção divina deve ser constante. Uma vida e uma família edificadas sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, prosperam. Nele, nós somos mais que vencedores.
Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado. As palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos.
Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. Vai muito mais além.
do céu revelou-se com um amor desmedido, inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce.
O próprio Deus encarnou-se por um amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou.
Amor incondicional.
Senhor, Tu sabes quantas vezes enfrentamos lutas e problemas em nossos relacionamentos, inclusive dentro da nossa casa, com a nossa família. Mas como é bom saber que Tu estás ao nosso lado, Senhor, pronto para fortalecer as nossas mãos e nos dar a vitória. Senhor, ouve nossa prece. Ouve agora especialmente o clamor daqueles que estão mais sofridos por conta de dificuldades na relação familiar. Olha para esses Teus filhinhos, Senhor. Consola o coração deles e orienta-os para que eles não desistam de seguir segundo a Tua vontade, para que cada um de nós seja bênção dentro da nossa própria casa. Oramos em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.